Bom dia, irmãos. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Vamos convidar o Senhor para nos ensinar nesta manhã. Senhor Jesus, te louvamos por tua palavra, te louvamos por tua fidelidade, te louvamos, ó Deus, pela história, pelas experiências daqueles que foram há tanto tempo e viveram na tua presença, ó Deus, que nós podemos aprender com os acertos, com os erros, e aprender principalmente com teu Espírito, Senhor, que pode nos ensinar e também nos transformar. Transforma o nosso coração, a nossa atitude, a nossa visão. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Na verdade, havia ficado um último item na folha 49. Estamos no final do capítulo 19, segundo Samuel 19. Então, antes de começar essa folha 50, né, que vocês pegaram agora, nós precisamos terminar o capítulo 19, porque, na verdade, é a introdução, é aquilo que vai explicar o capítulo 20. A gente às vezes lê essas histórias. Eu lembro que bastante tempo eu pensava que essa outra revolta, porque o assunto do capítulo 20, que nós vamos iniciar hoje, é uma outra revolta. Nem recuperamos de Absalão ainda, vai aparecer um outro amotinador, né? Um outro que vai fazer um outro levante contra o rei Davi. E eu lembro que às vezes pensava, puxa, mas o pessoal terminou, acabou, né, Absalão, ele morreu e tal, daí um pouquinho aparece esse outro, mas não é daqui um pouquinho. Na verdade, Davi não chegou à cidade de Jerusalém ainda, ele está fazendo essa trajetória de volta. Espero que vocês lembrem mais ou menos, né, ele saiu de Jerusalém, passou o Jordão, foi para uma cidade distante para fugir de Absalão. Agora ele voltou, ficamos o capítulo 19 vendo os acontecimentos no Rio Jordão, mas ele não chegou de volta a Jerusalém. E essa nova revolta acontece antes dele chegar a Jerusalém, então ele nem chegou ainda a esquentar o trono, ele já tem um outro problema. E esse capítulo, inclusive, é uma das coisas que a gente quer, pelo menos, indagar. São coisas que nós não temos uma resposta na Bíblia, mas por quê? Nós sabemos alguma coisa do porquê de Absalão, sabemos alguma coisa do porquê dos tratamentos de Deus sobre a vida de Davi. E uma distinção, acho que eu vi em algum lugar, acho bastante interessante lembrar, é que Davi não estava pagando pelos seus pecados. Ele estava sendo corrigido pelo Senhor para mudar aqui dentro. Ninguém pode pagar os pecados, amém, irmão? Apesar de todo mundo falar, ei, eu estou pagando todos os meus pecados, né? O que eu passei, já paguei tudo. Não, isso não existe, né? Não tem como pagar os nossos pecados. E Davi não pagou nenhum dos pecados dele. Ele pediu perdão de Deus, não foi? Ele se arrependeu, pediu perdão, falou assim, eu errei. O profeta da parte de Deus falou assim, Deus te perdoou, lembra disso? Deus perdoou, porém, vai acontecer, né? Vai haver algumas consequências, mas não para pagar os pecados, mas sim para corrigir, para mudar, para disciplinar. Então, são coisas diferentes. Mas a pergunta que eu não tenho muita resposta para isso, mas a pergunta que eu deixo com vocês, que seria talvez a consideração mais importante desse capítulo. Esse capítulo não é um capítulo feliz. Se você veio aqui hoje pensando, quero uma promessa de Deus para me animar, infelizmente esse capítulo não, né, acho que nenhum versículo desse capítulo está na caixinha de promessas, nenhum versículo dele, né? É um capítulo difícil, é um capítulo que tem até umas cenas horríveis descritas em detalhes, né? Então, não é um capítulo bonito, não é um capítulo feliz, não é um capítulo de inspiração. E a gente pergunta, eu pergunto junto com vocês, Davi reagiu positivamente à disciplina de Deus? Por algum tempo nós vimos Davi quase irreconhecível. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Cadê? Né? O que aconteceu com ele? O pecado, depois, algum tempo, ele, né, com Absalão, ele é um homem sem ação, era um homem que não está tomando a frente, ele ficou apático, ficou paralisado, ficou. Então agora nós estamos vendo Davi voltando, né, sendo restaurado por Deus, mas mesmo assim, o retorno dele para Jerusalém não é nada de celebração, não tem nenhum assim, ufa, passou essa noite escura, agora vamos retomar, vamos, né, tá tudo bem. Não, ele volta para Jerusalém, na verdade não é só essa revolta de Seba não, tem várias coisas negativas acontecendo. Então vamos começar a ver esses acontecimentos e que Deus possa nos ensinar, nos instruir também junto com o rei Davi. Então, nós paramos na aula passada, no capítulo 19, paramos com, terminamos a história desse amigo de Davi, o amigo desinteressado, né? E isso mais uma vez muito enfatizado, como é o verdadeiro reino de Deus, como o reino de Davi é edificado em cima de relacionamentos, em cima de amizades, e essa amizade de Barzilai é enfatizado nessa parte da história. Então, Barzilai não quis ir com Davi para Jerusalém, ele havia ajudado sem segundas intenções, ele deixa provavelmente o filho, não fala aqui, mas provavelmente é o filho, fica com Davi. Aí versículo 39, 19 e 39, havendo todo o povo passado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, o abençoou, e Barzilai voltou para o seu lugar. Então aí termina a história de Barzilai, termina também a passagem do rio Jordão, nós falamos sobre o significado disso, termina a passagem do rio Jordão, e agora, versículo 40, dali passou o rei a Gilgal, e Quimã, que seria provavelmente o rei de Barzilai, passou com ele. Todo o povo de Judá, juntamente com metade do povo de Israel, conduziu o rei. Aqui está diferenciando Judá e Israel. Judá, a tribo de Davi, e Israel, todas as outras tribos. Nós falamos sobre essa confusão, tem sempre umas coisas meio confusas sobre as 12 tribos, porque José tinha 2 filhos que cada um constituiu uma tribo, Levi não era contado juntamente com as 12 tribos, né? Mas aqui, além disso, vai sempre falar assim, das 10 tribos de Israel, e uma das razões, né, provavelmente é porque a tribo de Simeão ficou dentro de Judá, então aí as outras tribos eram as 10 tribos, mas de qualquer maneira, já começamos a ver aqui essa divisão, que é uma, né, se tornou uma divisão até o cativeiro babilônico, né, ainda não vai se constituir aqui finalmente, mas aqui nós vemos já as sementes, inclusive na folha que vocês receberam hoje, né, essa folha 50, o subtítulo aí é Sementes de Divisão entre Judá e Israel, porque aqui realmente pela primeira vez nós vemos esse ciúme, essa contenda entre Judá e as outras tribos, e depois com o neto de Davi, né? Salomão ainda vai ser o Reino Unido, né? Que é o nosso título geral, né? Esse período da história de Israel chamado Reino Unido. Houve só três reis, antes houve o período de juízes, né? Mas quando começou o reinado, somente três reis governaram sobre todo Israel. E por coincidência, ou deve ter até algum significado, cada um desses três reis governou 40 anos. Né? Então nós temos Saul, primeiro rei, sobre todo Israel, mas depois não, né, a linhagem dele não continuou, Deus colocou Davi, e com a linhagem de Davi, Davi reinou sobre todo Israel, embora não todos os 40 anos, né, que ele governou 7 anos e meio só sobre Judá, depois que ele reinou sobre todo Israel, e depois Salomão também governou sobre todo Israel, mas Salomão já foi a causa da divisão pelo pecado dele. O profeta já falou antes da morte de Salomão: você, seu filho, não vai mais governar sobre todo Israel. Então daí até o cativeiro nós temos essa divisão entre Judá e Israel. Quando chegarmos lá, nós vamos estar sempre investigando. Uma das perguntas, eu não tenho visto, né? Com certeza tem, mas eu não tenho visto comentários ou coisas escritas. O que significa para nós, na história do povo de Deus, o que significa essa divisão do povo de Deus, que 12 tribos, é o povo inteiro, é todo o povo de Deus, 12 tribos, até no livro de Apocalipse, com significado simbólico, mas espiritual, você vê as 12 tribos de Israel, a cidade santa, 12 portas de entrada na cidade, cada uma representando uma tribo de Israel. Então, até o reino eterno de Deus fala das 12 tribos que constituem o povo inteiro. Mas por que essa divisão, que não foi uma coisa passageira? Começa aqui, nesse capítulo 19, nós já estamos vendo o início dessa contenda, dessa rixa, dessa rivalidade. Assim, vocês, não, nós, vocês. Então, uma brecha terrível no meio do povo de Deus. Sabemos que tem muita história, né, na igreja, que pode ser um paralelo, né, a história da igreja só tem divisões, né, só tem divisões. Então, é muito significativo isso. Então, nós não vamos entrar nisso agora, mas é uma pergunta, é uma das coisas, né, essas histórias do Velho Testamento, esses fatos, inclusive que perduraram por séculos, né, a grosso modo, assim, números bem redondos. Davi e Salomão foram mais ou menos na época de 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos. O cativeiro de Babilônia, mais ou menos 500 antes de Cristo. Tá? Assim, só números bem redondos, né? Então, a divisão de Judá e Israel definitiva aconteceu algum tempo depois disso. Então, 400 anos, mais ou menos, os reinos ficaram divididos. Então, vamos ler aqui. Então, ele foi para Gilgal, todo o povo de Judá e metade do povo de Israel. 41. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram: por que te furtaram? Inicialmente parece que eles estão se dirigindo ao rei Davi. Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então, o que talvez não fique muito claro o que está acontecendo, mas é o seguinte. Vamos voltar atrás um pouquinho para vocês entenderem. No início desse capítulo 19, Absalão morreu, rei Davi chorou, Absalão e tal. Aí depois que passou isso, Davi ficou esperando. Ele não foi logo assim: bom, vou voltar para Jerusalém e vou tomar meu trono. Ele esperou o convite, lembra disso? Então ele esperou o convite, só que o convite veio primeiro das outras tribos de Israel. Judá ficou, talvez, envergonhado, né? Demorou. Aí Davi mandou um mensageiro, falou assim, as outras tribos estão me chamando de volta e vocês que são meus parentes não vão se manifestar? Então, aconteceu isso naquele tempo e, assim, pouco antes disso, né? E ele, agora ele atendeu e começou sua viagem de retorno. Só que quando ele chegou ao Rio Jordão, não sabemos exatamente porquê, o povo, os representantes de Israel, das outras tribos, não tinham chegado, só Judá e aqueles aproveitadores de Benjamim, que estavam mais próximos, né? Ziba e Simei e tudo, né? Então, eles que fizeram, era uma cerimônia, era uma coisa assim, significativa, assim, esses homens, né, Judá, Benjamim e tal, eles fizeram o rei passar o Rio Jordão, acompanharam, carregaram as malas, as bagagens, né, ajudaram, ficaram fazendo aquela recepção para o rei passar de volta. E quando terminou de passar o Rio Jordão, aí chegam as outras comitivas do resto de Israel. E eles ficaram bravos. Ah, por que que nós não fomos chamados? Por que que vocês não esperaram? Sei lá o que que eles deviam ter feito, né? Mas eles chegaram e ficaram bravos e falaram com o rei. Por que que só Judá fez o senhor passar o Rio Jordão? Né? Então, a primeira reação, não sei se vocês captaram bem, mas a primeira reação, né, eu lembro de muitas vezes ler isso aqui, e falar assim, que bonito, né? Eles brigando, né? Antes eles estavam tão... né, todo mundo tinha abandonado, o rei Davi, ele estava sozinho, exilado, agora estão brigando sobre o direito de trazer o rei de volta, que bonito, não é? Não, nada bonito, nem nada bonito aqui, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eles chegam e começam a brigar, por que que os homens de Judá nos deixaram de fora da celebração e trouxeram o Senhor, fizeram o Senhor passar o Rio Jordão? Então, versículo 42, parece que eles estavam se dirigindo ao rei Davi, mas quem responde são os homens de Judá. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, por que o rei é nosso parente? Por que vos irais por isso? Porventura, olha os argumentos, olha o espírito da contenda, né? Por que que vocês passaram o rei sobre o Rio Jordão e deixaram a gente de fora? Porque o rei é nosso parente, ele é nosso. E vocês estão achando ruim por quê? Vocês acham que a gente está ganhando alguma vantagem? Nós estamos comendo a custa do rei? Ou se vocês acham que o rei nos deu algum presente, né? Nós ganhamos alguma vantagem para fazer isso? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, o rei é só de vocês? Vocês são uma tribo só, não somos 10, nós temos 10 partes no rei. E o rei Davi olhando, né? O rei Davi está assistindo essa briga, né? Não, o rei é nosso. Seu por quê? Vocês são uma tribo só? Nós temos 10 partes, porque ele é rei sobre todo Israel. Se nós somos 10 tribos, nós temos 10 partes nele, vocês têm uma só. Nós temos 10 partes no rei, mais temos em Davi do que vós. Portanto, por que fizestes pouca conta de nós? Aí essa frase é muito reveladora, né? Por que que vocês nos desprezaram? Por que que vocês deixaram... fizeram pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Verdade isso, eles foram os primeiros, né? Nós fomos os primeiros. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Quer dizer, eles estão discutindo argumento para cá, argumento para lá, mas os homens de Judá tiveram mais calor, falaram mais alto, né? Foram palavras talvez não mais persuasivas, mas pelo menos mais agitadas do que a palavra dos homens de Israel. Então, a divisão de capítulos às vezes atrapalha a gente, né? Por isso que eu falo assim, às vezes, quando você pensa, ah, teve uma outra revolta depois de Absalão, você começa no capítulo 20, aparentemente o capítulo 20 está começando um assunto novo. Ora, achou-se ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, ele toca a trombeta, leva o povo, diz, mas isso aqui é uma sequência, a história está continuando, não deveria ter mudança de capítulo aqui. Porque, o que acontece? Tem uma briga, essa briga entre Judá e as outras tribos, né? Discute para cá, discute para lá, e aí uma coisa inacreditável acontece, e eu quero que vocês parem um pouquinho e meditem comigo sobre essa situação. A gente pensa que não é possível que pessoas racionais, pessoas que têm, assim, que pensam, não são pessoas simplesmente que vão junto com a correnteza, que vão junto com o fluxo, todo mundo vai votar nesse e nós vamos, não, né, a opinião, né, a pesquisa de opinião aponta que esse vai ganhar, então nós vamos com esse aqui, não. Não é possível que as pessoas não pensem, não é possível que as pessoas não analisem, olha, nós seguimos Absalão, foi o pior erro da nossa vida, agora nós vamos fazer tudo de novo. O homem, esse tal de Seba, ele toca a trombeta e fala o seguinte, olha só, capítulo 20, versículo 1, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, qual tocou a trombeta e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, seguiram a Seba, filho de Bicri, porém os homens de Judá seguiram seu rei. Então, a total falta de alicerce, que é a palavra assim? Pessoas sem nenhuma convicção, pessoas que todo mundo seguiu Absalão, Absalão morreu, vamos voltar ao rei Davi. O rei Davi está voltando e eles começam a brigar. Quem tinha mais direito de acompanhar Davi? Quem deveria estar fazendo essa recepção? Parece que eles são tão leais, tão fortes ao lado de Davi, que eles estão brigando sobre o direito de trazer o rei de volta. Não parece assim um povo que viu o erro, que falou assim, nós jamais vamos deixar o nosso rei Davi, nós erramos com Absalão, agora né, Judá quer ter o direito, Israel, não, nós temos 10 partes, estão brigando sobre quem tem mais direito em Davi, e no próximo versículo, um sujeito inútil, um sujeito, essa palavra filho de Belial, significa um cara que não presta, né, em termos modernos assim, né, um cara que não presta, um cara inútil, né, então ele toca a trombeta e fala assim, gente, ninguém, nós não somos, o povo está brigando, Judá acha que tem mais direito que nós, então Judá, fique com Davi, nós vamos embora, e todo mundo vai atrás desse João, ninguém nunca ouviu falar dele, Seba aparece, toca a trombeta, e todo mundo assim, é mesmo, nós não temos nada a ver com Davi, fique com Davi, Judá, nós vamos embora. Que povo! Agora gente, quem somos nós? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, será que nós somos capazes de fazer a mesma coisa? Será que nós somos capazes de mudar de opinião? Uma hora é Absalão, outra hora é Davi, outra hora é Seba, daqui a pouco Seba vai ser morto, volto para Davi, que negócio é esse? Tem uma história no Novo Testamento que é bem semelhante. Alguém lembra? Quando Jesus, pouco antes da morte dele, entrou em Jerusalém, entrada triunfal, o que aconteceu? O que o povo fez quando Jesus entrou em Jerusalém? Hosana nas alturas, carregando folhas de palmeiras, gritando, até os fariseus ficarem incomodados, né? Que eles estão falando tanto, né? Exaltando tanto Jesus, né? Daí poucos dias, acho que uma semana, menos de uma semana, está lá Jesus diante do tribunal e os sacerdotes começam a falar: crucifica. E toda essa mesma multidão que falou hosana nas alturas entra no coro: crucifica-o, crucifica. Não é assim que funciona? A política é assim. Uma hora todo mundo está de um lado, outra hora está do outro lado, né? Então, como que é? Como que, né? Isso é um aspecto, né? Como nós somos fáceis de acompanhar uma gritaria, quem está gritando mais alto, né? Quem está trazendo mais vantagem. Mas principalmente, irmãos, eu quero falar sobre a atitude que, como eu falei, parece ser uma coisa até bonita, eles brigando sobre o direito de trazer Davi de volta. Esse ponto eu fiquei pensando, isso aí entrou bastante, né, na minha meditação, pensando assim: Senhor, olha como as pessoas podem brigar. É triste quando o povo de Deus briga sobre doutrina, sobre outros líderes. Gente, eles estão brigando aqui sobre Davi. Davi, aqui nesse contexto, nessa história, Davi representa o filho de Davi, que é Jesus. As pessoas, nós, os cristãos, nós brigamos sobre quem tem mais direito sobre Jesus. Parece uma coisa bonita, porque todo mundo ama Jesus, porque todo mundo quer estar mais próximo a Jesus, porque todo mundo quer dizer: olha, mas na verdade vocês perceberam pela história que não havia lealdade nenhuma a Davi. Eles queriam apenas ter o direito de dizer: ele é nosso. Eu não posso ficar muito tempo nisso, mas o Novo Testamento chama isso de partidarismo, facções, né? Está lá nas listas de obras da carne, né? De coisas que desagradam a Deus. Temos até o exemplo da igreja de Corinto, que quando Paulo escreveu, falou assim: vocês têm partidos, divisões, e alguns são partidários de Paulo, né? Ele que estava escrevendo, né? Alguns são partidários do apóstolo Pedro, alguns são partidários de Apolo, e alguns são partidários de quem? Lá em Corinto, tinha partidários desses homens, né? Paulo, Pedro, Apolo, mas alguns ele condena da mesma forma. Alguns diziam: e eu sou de Cristo. Ele não falou assim: os partidários de Paulo, Pedro e Apolo estão todos errados, agora os partidários de Cristo, esses são... Não, ele falou mal dos quatro. Os quatro partidos estavam errados. Os quatro. Porque os partidários de Cristo não estão exaltando Cristo, estão exaltando o seu partido. Eu vou falar uma coisa assim, pode ser mal interpretado, mas eu vou tentar falar do jeito certo, né? Nós podemos demonstrar partidarismos, lealdades, que à primeira vista parecem ser atitudes boas. Primeiro eu vou começar um pouquinho mais longe, depois eu chego um pouquinho mais perto, né? Vamos falar de patriotismo. Não é bonito quando tem Copa do Mundo e tem bandeira do Brasil por todo lado e todo mundo esquece quem é corintiano, palmeirense, São Paulino, etc. E todo mundo torce pelo Brasil. Não é bonito isso? A gente pensa, não estou falando que é totalmente errado, só quero que vocês peguem uma ideia aqui. O patriotismo, muitas vezes, por que nós ficamos tão contentes. A gente, às vezes, critica todos aqueles jogadores que vivem, não sei, de, né, se for examinar a vida de alguns deles, pelo menos, às vezes você vai achar um monte isso, mas ali você torce, você acha assim, não, aquele jogador, ele é a figura do Brasil, e é o Brasil, né, tal. Mas isso nada mais é do que uma projeção do nosso próprio ego. Nós queremos ser, e o parte do patriotismo, todas essas coisas, geralmente funciona, é que quando você está torcendo pelo Brasil, é difícil você achar alguém, se tiver alguém, ele fica bem quietinho, né, que está torcendo para outro país aqui dentro do Brasil, né? Então você não vai, mas se tem, né, por exemplo, os partidos da... O seu partido de futebol, o seu partido político, geralmente isso tem muito a ver com a humilhação do outro, né? O meu time é bom, mas o que, que você fez? Né? Por que, que você é tão grande porque você torce por um time que está ganhando? Né? Assim, qual vantagem que você tem? Mas você se orgulha porque eu estou torcendo por um time que está ganhando. Mas eu só quero mostrar o que, que eles estavam fazendo aqui. Nada de lealdade, nada. Lembra que eu falei no início que quando Israel... voltou, começou realmente, eles chamaram Davi antes da tribo de Judá, mas você não vê na atitude deles um arrependimento. Quando eles falam, vamos chamar Davi de volta, eles falam assim, pois é, gente, né, a conversa entre eles. Olha, nós ficamos com Absalão, só que Absalão morreu. O que nós vamos fazer, gente? É uma coisa assim, mais de... pragmatismo, assim, ó, nós ficamos com Absalão morreu. Eles não falam assim, meu Deus, nós fizemos uma coisa errada, nós estivemos apoiando um homem que era contra Deus, nós deixamos de apoiar, não. E por que eles queriam Davi de volta? Lembra, gente, foi Davi que ganhou as batalhas, ele que nos libertou dos nossos inimigos, não é? Foi isso? Então, você não vê neles uma atitude assim, nós queremos o reino de Deus. Esses partidarismos, essas lealdades, quando você pega países pequenos, não sei quanto que vocês, a gente vê as notícias, mas às vezes você nem procura saber as informações, né? Assim, Iraque, todo mundo sabe que tem um monte de gente, homens, bombas e sangue, etc. Assim, mas por que que tem essas coisas? Por causa de duas alas de muçulmanos dentro do país, e um quer matar o outro. E além dessas, né, dos xiitas e dos sunitas, tem os curdos, né? Então, o que causa tanta briga? Isso é o Iraque. Na década passada foi Iugoslávia, que depois que o ditador morreu, aí todos os partidarismos ali, eles começam a matar um ao outro, por causa de religião, por causa de raça. Então, eu só queria que vocês vissem o quanto que o partidarismo não é de Deus. Nós somos partidários de uma coisa só, o reino de Deus. Eu não estou falando que a gente não deve ser um bom cidadão brasileiro, que a gente não deve torcer para o nosso país, não estou falando assim, mas cuidado com o que representa o partidarismo. Muito patriotismo, muito partidarismo é só eu quero ser maior do que os outros, eu quero humilhar os outros, eu quero ser o melhor. E a partir do momento que Judá, então vamos agora só chegar, só quero aplicar agora para mais um ponto que acho que é onde pode afetar a nossa vida até mais do que essas coisas que eu falei. Nós podemos ter partidarismo por nossa igreja. Eu posso falar isso aqui porque eu tenho visto nos pastores dessa igreja exatamente esta atitude que estou falando, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Muitas vezes até há estímulo para que nós defendamos a nossa igreja em termos de ou de congregação, nós somos a maior igreja da cidade, ou a denominação, nós somos a melhor, nós somos isso, aquilo. O partidarismo divide. Judá repeliu Israel, vocês não, ele é nosso rei, ele é nosso parente. Vamos falar sobre católicos e protestantes. Isso aí você pode ir aplicando para tantas e tantas situações. Ou você fala sobre tradicionais e pentecostais? Então tem tantos e tantos partidarismos que parece que nós estamos defendendo a causa de Deus, nós estamos defendendo o nosso ego, nós estamos defendendo o nosso é melhor. Então, olha só, o rei Davi era a causa de contenda, eles estavam brigando sobre Davi, mas era uma briga que um excluía o outro. Então, o exclusivismo, a Igreja Católica tem uma doutrina que os protestantes lutam contra, querem derrubar a todo custo. A Igreja Católica é, nós somos a única igreja verdadeira. Mas os evangélicos fazem a mesma coisa. Dificilmente tem algumas igrejas protestantes, né, que acham que são a única, mas geralmente os evangélicos não. Nós, os evangélicos, mas somos exclusivistas também. Se você não aceitou Jesus de acordo com a minha forma, você está fora. Compreende? Então, nós temos essa coisa. Judá fala assim, não, mas o rei Davi é nosso. Não, nós temos 10 partes no rei Davi. Então, essa foi a briga que causou a divisão. E são esses pontos de partidarismo, né, exclusivismo. Achamos que nós temos, e isso aqui é profundo, viu, irmãos? Nós achamos, isso é, às vezes não é consciente, mas isso vem muitas vezes pela forma como os pensadores, os líderes, os teólogos, às vezes entram nessa ideia, não é falado abertamente, mas isso vai descendo, você pode ver que, de maneira geral, o cristão evangélico, ele acha que só quem segue Jesus, de acordo com alguns princípios, aí ele aceita algumas igrejas e fecha as portas para as outras. O que que isso acontece? Quando Judá fez isso, eles jogaram fora as outras 10 tribos. Foi um grande erro Israel ter ido atrás de Seba? Foi. Mas Judá também foi responsável, porque eles falaram assim, o rei Davi é nosso, vocês não têm parte no rei Davi. O que que eles fizeram? Daí quando o aproveitador, na sua folha nova, né, Seba, o aproveitador, nós temos mais um aproveitador. Por que ele é aproveitador? Porque até esse momento ele estava quietinho, mas ele chega e fala, ele percebe, né? Está tendo uma briga aqui, é a minha chance. E aqui novamente eu quero que vocês pensem, às vezes a gente começa pensando de outro porque é sempre mais fácil ver os outros. Mas volte para si mesmo, né? Se você enxerga isso em alguma outra pessoa, mas em seguida passa para você, né? Que tipo de aproveitador foi Seba? De que tribo que ele era? Olha, quem foram os outros aproveitadores? Quem foram os outros que nós chamamos de aproveitadores? Ziba e Simei, os dois da tribo de Benjamim. Né? Nada contra a tribo de Benjamim, mas Benjamim, mas por que Benjamim? Por que sempre Benjamim? Porque era a tribo do rei Saul. Então eles estavam mordidos, essas pessoas que estavam, Ziba é porque ele era um empregado, ele tinha muitas propriedades, então ele tinha perdido quando o rei Davi deu para Mefibosete, então Ziba não era tanto por causa assim de ambição ao trono, coisa assim. Agora Simei não diz, mas é bem provável, e aqui nós temos Seba, claramente ele acha que é o momento dele de trazer o trono de volta para a tribo de Benjamim. Agora, qual a aplicação? Rapidinho aqui, para a gente não tomar assim, muito tempo. Quem é Seba hoje? Onde está Seba dentro do nosso coração? Seba é um homem que pensa assim, eu não tinha chance, porque Davi era da tribo de Judá, quando não continuou a linhagem de Saul, eu perdi minha chance. Mas agora que está havendo uma divisão, eu posso tirar proveito da situação para eu aparecer, para eu fazer alguma coisa. E isso pode ser fácil, mas a gente pensa, isso é um, né, filho de Belial, isso é um cara imprestável que, né, que fez... Gente, isso acontece todos os dias dentro da igreja. Eu não estou falando sobre pessoas ímpias, sobre pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Tem muitos filhos de Belial e eu posso ser um filho de Belial. De que maneira? Eu acho mais importante eu estar à frente do que o reino de Deus ser estabelecido. O meu dom, eu tive a oportunidade há poucos dias de ver isso em ação. Isso, como eu falei, isso acontece todos os dias. A pessoa, ele está aí à espera, fala assim, eu tenho um dom, eu sou um pregador, ou eu sou um evangelista, ou eu quero uma oportunidade para começar uma igreja, ou eu sou um líder, e ninguém reconhece meu dom, né? Quantas pessoas estão muito mais preocupados com o seu ministério? Isso não é uma coisa rara, isso é uma coisa muito comum. As pessoas querem o seu ministério e aproveitem. A pessoa, muitas vezes enganada, isso aqui é uma oportunidade, olha só, a igreja está dividindo, e tem um monte de gente que não tem nenhum líder, eu vou, né? No caso aqui, ele que causou a divisão, mas muitas pessoas aproveitam situações, acham, agora eu tenho uma chance, agora eu posso ser, agora eu posso agir, é Deus que está dirigindo, Deus que está abrindo uma porta. Quando isso vem, irmãos, é triste estudar a história da igreja, é triste. Se os evangélicos criticam a igreja católica, porque durante todos os séculos, até teve uma notícia recentemente, né, que não, o Papa continua falando que a igreja católica é a única igreja verdadeira. Mas, ai, que presunção, que coisa horrível. Agora estude, né, como nós colocamos na capa de uma revista recentemente, né, divisão, o pecado, a heresia dos evangélicos. Se você for estudar as igrejas, cara, assim, eu tenho uma denominação que eu não conheço muito, vou estudar a história dessa denominação. Olha, quase todas, a chance de você ir e estudar, pesquisar, procurar, você pode olhar lá na história oficial, provavelmente não vai falar isso. Se você for estudar mesmo, aí como que essa pessoa iniciou a igreja, como que aconteceu dessa nova igreja ser fundada, você quase sempre vai descobrir que foi por causa de uma divisão. Quase sempre a nova igreja, uma nova denominação foi iniciada por causa de uma briga, de uma contenda, de alguém que não tinha oportunidade, que alguém queria ter a chance de, né, de fazer valer a sua visão, a sua, né? Então a divisão é uma coisa terrível, e a divisão acontece e na maioria dos casos, as pessoas podem usar muitas palavras espirituais, nós estamos lutando pela doutrina, nós estamos lutando pela santidade, nós estamos lutando pelo que é certo, pela palavra de Deus, mas a maioria das divisões acontece por causa de meu ego, eu quero um lugar para aparecer, eu quero ter o meu ministério, eu não tenho chance para agir, a chance para agir muitas vezes aparece nessas situações, em vez de você se submeter a Deus, em vez de você falar assim, Deus, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, se o Senhor me deu algum dom, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai encaminhar, né? Não estou falando que a pessoa deve negar, deve esconder o talento, mas a maioria das vezes nós procuramos um jeito de fazer, de entrar em ação através de brechas como essa. Então, só vou continuar um pouquinho mais agora no começo do capítulo, acho que eu só vou tentar pintar um quadro assim, um pouquinho por alto, Né? E na próxima aula a gente entra em alguns dos detalhes do capítulo 20. Então, a divisão aconteceu por causa de Seba, o aproveitador, por causa da briga entre Judá e as outras tribos. Né? E isso é muito importante a gente entender esse espírito de partidarismo e o espírito de querer aparecer, de achar um lugar para o seu ministério, em vez de procurar o verdadeiro reino de Deus. Né? Agora, eu quero só, isso aqui não está exatamente delineado na folha, no número 2, na folha Volta de Davi a Jerusalém, se você quiser colocar assim ao lado, né, eu queria que vocês só marcassem aqui, vamos colocar os pontos negativos. Não, isso não é por causa de Davi, mas eu só assim, nessa volta de Davi a Jerusalém, houve várias coisas tristes. Então, a volta de Davi a Jerusalém não é uma volta triunfal, não é uma volta de celebração, não é uma volta assim que está tudo bem. Né? E a Bíblia enumera, acho que isso aqui seria um dos pontos principais para observar nesse capítulo. Né? Então, vamos enumerar. Uma, já falei, a divisão entre Judá e as outras tribos. Né? Então, Davi volta para Jerusalém, debaixo da sombra dessa nova revolta, que é consequência de uma briga entre Judá e as outras tribos. Então, a primeira coisa triste que ele enfrenta na volta a Jerusalém é essa nova revolta, mas envolvendo uma divisão. Né? Uma divisão. Então, isso é uma coisa, ele volta para o trono com tristeza. O reino dele não está unido, o reino dele não está todo mundo junto, né? Que é o que ele queria. Né? Ele esperou todos chamarem de volta, porque ele queria um povo unido, e queria, né, que passasse esse período de Absalão e que houvesse união outra vez. E enfrenta mais uma vez a divisão. A segunda coisa triste que você pode até pensar, poxa, podia ter pulado isso, não é um ponto tão importante. Olha o versículo 3 aqui. 20, versículo 3. Vindo Davi para sua casa. Então, essa é a descrição da Bíblia de Davi entrando. Ele demorou muito falando sobre Jordão, né, passando, quem que ele encontrou, tal, a volta, a passagem sobre o Rio Jordão é descrita em bastante detalhes. Aí ele vai para Gilgal, acontece esse problema com Seba. Agora ele entra em Jerusalém. Não tem festa, não tem gente fazendo celebração. O que acontece? Quando ele volta para Jerusalém, o que descreve? Versículo 3, é uma coisa triste. Vindo Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para guardarem a casa, as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não entrou a elas, e estiveram assim encerradas até o dia da sua morte. Provavelmente falando morte de Davi, não a morte das mulheres, né? Até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Eu coloquei aqui as vítimas inocentes, né? A Bíblia não precisava ter mencionado isso, né? A única coisa que fala sobre a volta de Davi para Jerusalém, né? Ele volta para a casa dele. Quem estava na casa dele? Essas 10 mulheres, né? Essas 10 mulheres são mencionadas, essa é a terceira vez que menciona essas 10 mulheres. Quando Davi saiu de Jerusalém, mencionou, ele fugiu, né? Ele saiu, levou toda a família, as outras pessoas, tal, foram junto com ele, ele deixou 10 concubinas para tomarem conta da casa. Então, menciona a primeira vez, essas 10 mulheres. Segunda vez, cumprindo uma profecia que Deus falou com ele, falou assim, olha, você fez um pecado às escondidas com Bate-seba, mas vai ter uma vergonha para você pública, aos olhos de todo Israel. Foi o que Absalão fez quando, seguindo o conselho daquele Aitofel, né, ele faz um ato um ato de enfrentar, não estou lembrando a palavra certa, assim, um ato assim de mostrar assim que jamais, quem fez o que Absalão fez, jamais, mesmo sendo filho, Ele jamais poderia ser perdoado pelo pai, porque ele fez um ato assim de desafio, de vergonha pública, né? Eram concubinas, mas eram, assim, eram do rei, do pai dele, né? Então ele fez um ato, né, vergonhoso, assim, numa coisa assim, para mostrar que ele já não tinha retorno, né? Que ele estava ali mesmo para enfrentar, né? Então, é a segunda vez. E a terceira vez aqui, Davi volta e, de acordo com isso aqui, seria a cultura da época, né? Como elas foram usadas, né, pelo rei Absalão, ele não vai mais, elas não vão ser mais concubinas dele. Então, ele coloca numa casa à parte e elas vivem. Quer dizer, eu fiquei pensando, gente, a vida de concubina já era uma vida... né, uma vida triste, né? Eu não sei se elas achavam bom quando eram escolhidas para serem concubinas, não sei, né? A Bíblia não descreve muito, né? Assim, talvez sempre tinha aquela esperança, talvez eu não seja apenas uma concubina, talvez o rei vai gostar de mim e eu vou ser mais do que uma concubina, né? Mas a vida de uma concubina era uma vida triste. Em alguns casos, era uma noite que elas tiveram com o rei e nunca mais, ou... né, de vez em quando, sei lá, não era uma, assim, nem, não tinham, né, não eram pessoas que, mesmo que o rei tivesse várias esposas, mas a concubina não era uma esposa. Então era uma vida, já era uma vida sofrida, já era uma vida assim, né, mas elas tinham uma vida com regalias, tinham uma vida boa, né, com providências do rei e tudo, mas afetivamente, né, quase nada. Agora elas foram como se elas fossem imundas, como se elas fossem, né? Você sabe que essas coisas acontecem até hoje? Eu fiquei horrorizado ao ler num país muçulmano, Paquistão, mas deve acontecer em outros países também. Moças são violentadas e depois, na cultura muçulmana, os que fizeram o ato não são perseguidos. No caso aí desse fato que eu li, por pressão de fora, eles tiveram, até acharam, né, os estupradores e prenderam. Mas geralmente eles não são. É tipo de uma vingança. Eles têm alguma coisa contra aquela família, não contra a moça. Tem alguma briga com alguém da família? Então pega uma moça da família, que não tem nada a ver com o caso, violenta essa moça, ela é rejeitada para o resto da vida, ela nunca vai casar. Geralmente, né, um repórter fez um levantamento sobre essa situação, geralmente a moça acaba se suicidando, porque ela não tem mais vida, ela é envergonhada, não é os caras que fizeram que são envergonhados, ela... Todo mundo olha, todo mundo sabe, são comunidades pequenas, todo mundo sabe que ela não tem cara de aparecer na cidade mais, não tem futuro, a própria família parece que não faz nada para defender, para resgatar, para, sei lá, para tentar fazer alguma coisa para resgatar a vida dela, ela não tem mais vida, ela geralmente acaba se suicidando. Então, isso aqui também é um assunto que você podia ficar pensando, Deus, por quê? Que essas mulheres tinham? Quem? Se o que Absalão fez, eu vou fazer uma pergunta sem resposta, tá, irmãos? Já antes da pergunta você já sabe que não tem resposta. Mas se o que aconteceu com elas foi um castigo, foi uma disciplina, foi um castigo de Deus sobre a vida de Davi, não foi? Davi pecou. E o profeta falou, você fez as escondidas. O que vai acontecer com você, vai acontecer à luz do dia. Mas elas não tinham nada a ver com isso. E elas sofrem a consequência. E Davi chega de volta e fecha numa casa com guarda. Não sei, será que elas não podiam sair? Não sei, é uma situação triste de você imaginar essa situação aqui. Agora, a pergunta que fica no ar é, né, a gente tem muitas vezes aquela pergunta, por que que os justos sofrem, né, isso é comum se colocar nesses termos, mas os justos às vezes sofrem, os ímpios levam uma vida de prosperidade, de tranquilidade e tal, né, a Bíblia trata sobre essas questões, o livro de Jó, tem Salmos, etc. Né, Mas isso aqui vai mais além um pouco na pergunta. Por que pessoas inocentes, não é nem a questão de justiça, não é nem a questão assim de serem pessoas que eram muito dedicadas a Deus, não é nessa luz, é uma luz assim, pessoas inocentes, e você não pode viver dentro da sua vida tranquila, sem perceber que isso que eu estou falando, isso aqui é uma representação de coisas que estão acontecendo todos os dias, não só nesse caso que eu falei dos muçulmanos, mas toda guerra produz isso aqui. Gente, se você lê, tem alguns repórteres que até se especializam, eu não sei como é que eles dormem depois, porque eles levantam fatos, acho que até eles estão fazendo uma coisa certa, mas eu quero dizer assim, quando você pensa no sofrimento, na injustiça, nas coisas que acontecem todos os dias, você vai encontrar isso dentro do Brasil, em qualquer lugar, mas tem histórias da África que fazem você, como é que pode? As guerras que acontecem lá, as mutilações, as famílias que sofrem, os dois pais mortos, crianças, não tem como se defender, isso acontece todos os dias. Então é impossível, isso aqui não tem resposta, não tem resposta. Não tem como você achar uma bonita explicação para isso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos continuar vivendo a nossa vida achando que ser filho de Deus é tão maravilhoso e não pensar nas coisas que estão acontecendo neste mundo em que nós vivemos. E de alguma maneira, que Deus nos dê a graça para ajudar algumas dessas pessoas. A nossa vida deveria, nosso maior alvo, depois de servir a Jesus e agradar a Jesus, deveria ser aliviar alguma coisa desse sofrimento. Por isso que eu dou graças a Deus que eu tive um pai que sempre falava, como você pode desperdiçar recursos, alimentos, roupas, quando há tanto sofrimento, quando há tantas pessoas que aquilo que você joga fora seria a solução para aquele dia, para aquela pessoa. Então, eu senti de tocar nisso, porque a Bíblia fala da volta dele para Jerusalém e fala dessas pessoas. Podia ter ficado só sabendo, assim, não, né, violentou as 10 concubinas e tal, mas ele fala aqui da volta a Jerusalém e tem essa sombra, essa nuvem sobre o retorno de Davi a Jerusalém, sobre essas pessoas inocentes que ficaram fechadas, não tendo sofrimento físico, mas um sofrimento assim de não ter mais expectativa na vida. Agora, como eu falei, não é resposta, e nós devemos fazer tudo para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Agora, uma coisa nós precisamos entender, Deus vê o sofrimento de uma forma muito diferente que nós. Eu vou tentar falar isso, porque essas coisas são meio contraditórias, mas é difícil assim você pegar a linha. Mas a Bíblia nunca nos ensina a buscar o sofrimento. Nunca. Todo tipo de sofrimento auto-infligido é errado. Você nunca deve tentar produzir algum sofrimento, primeiro que nós não podemos pagar os nossos pecados e também porque Deus não tem prazer no sofrimento. Você não está ganhando méritos porque você se faz sofrer. Agora, Deus vê o sofrimento de uma maneira diferente. Eu não tenho a menor capacidade de saber o que Deus vai fazer com todas essas pessoas que sofrem nesse mundo. Mas Deus vai fazer algo diferente. A Bíblia fala, bem-aventurados que choram. Ele não falou só aqueles que são os discípulos dele. Bem-aventurados os que choram. E Deus está próximo aqueles que sofrem. Então, não é uma coisa automática, não é todo mundo que sofre, que vai, mas alguma coisa, assim, quando a gente pensa, por que Deus não intervém. Por que que Deus, é a grande pergunta, é por que que Deus não faz alguma coisa? Não, essas coisas são consequências do pecado, não é por causa de Deus, não é porque Deus quis, mas Deus faz coisas na nossa vida através do sofrimento que vão ser de valor eterno. Então, essas coitadas, todas as pessoas que elas representam, pode ser que tenham um ganho, algo de valor eterno através, assim, a gente pensa, mas olha que vida, acabou, sofrimento, pessoas que sofrem, mas nem todas as pessoas que sofrem reagem bem, mas o sofrimento, quando nós sabemos como reagir, o grande alvo na nossa vida é aliviar o sofrimento dos outros. Agora, o grande alvo da nossa vida não deve ser fugir do sofrimento. Você não busca o sofrimento, mas tem pessoas que fazem qualquer coisa, se comprometem, voltam atrás para evitar o sofrimento. Não é, isso não é certo. Quando nós passamos por situações, nós temos que aceitar, falar assim, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida através dessa experiência. Então, tem essas perspectivas diferentes para a gente poder entender. Então, só completando, só para vocês saberem do que o capítulo trata, então, e para completar a nossa listinha. Então, as três coisas tristes que aconteceram com Davi, que aconteceram quando Davi voltou para Jerusalém, foram a divisão, a revolta com a divisão entre Judá e Israel, primeiro, as 10 concubinas que ficaram fechadas, como se estivessem em prisão o resto da vida, outra coisa triste, e a terceira coisa foi o assassínio de Amasa, Davi quis colocar um outro general no lugar de Joabe, Joabe assassinou. Então nós temos o assassinato de Amasa por Joabe, que é descrito em bastante detalhes, tem muito sangue, mas isso foi uma coisa horrível. Nem fala nesse capítulo da reação de Davi, o capítulo nem menciona o que que Davi achou disso. Mas outra vez, voltando a 1 Reis 2, quando Davi está morrendo e passando as últimas instruções para Salomão, ele lembra as duas coisas principais que ele tem contra Joabe, é que Joabe matou Abner e Joabe matou Amasa. Então, essas foram as três coisas que aconteceram. Nós vamos continuar, não domingo que vem, que domingo que vem é ceia, tá? Então, aí no outro domingo continuaremos com esse capítulo. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, pedimos a Deus que de alguma maneira a Tua palavra, as nossas meditações possam nos ajudar a compreender os Teus caminhos, ó Deus, e que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, como são, como o Senhor trata, como o Senhor quer agir na nossa vida, ó Deus, qual deve ser a nossa reação, como nós podemos aprender a abençoar as pessoas que estão em sofrimento, que atitude nós devemos ter no século 21, nesta geração em que nós vivemos. Pedimos a Tua ajuda e a Tua iluminação e a Tua bênção sobre o Teu povo nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, um bom dia, uma boa semana.